Diz assim o Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo número 10, versículo 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ela a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos apegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Versículo 16. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Aleluia. Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Pai, oramos a Ti, Senhor. Buscamos a Ti agora, Senhor, o Teu poder sobrenatural, Senhor. Buscamos a Tua unção santa, Senhor. Buscamos, Senhor, de toda glória, Pai, o poder da Tua palavra agora, Senhor. Fala a Tua igreja, Senhor, edifica-nos, Deus. Fala, Senhor, ao Teu povo que aqui está reunido, Senhor, em Teu santo nome, Senhor. Pai, derrama poder sobre nós, Senhor, como já foi ministrado aqui esta manhã, Senhor da glória. Cura o enfermo, Senhor. Liberta o cativo, Senhor Deus Todo-Poderoso, conforme, Senhor da glória, diz esta palavra, Senhor, de toda a terra, Pai. Altíssimo Deus, manifesta-te agora, Senhor, com poder e autoridade neste lugar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Então seja louvado e seja exaltado e seja glorificado para todos sempre neste lugar. Aleluia! Diga graças a Deus. Amém! Glória a Deus, né? Deus exaltado. Irmãos, eu gosto muito, obviamente, dos evangelhos, né? E esse é um trecho da palavra, assim, que fala muito a minha vida, né? Como outras, né? E nós vemos aqui Jesus, na verdade, dando autoridade, né? Jesus, ele chamou seus discípulos. Se você olhar o evangelho de Mateus, no evangelho paralelo, né? Que os evangelhos, às vezes, contam as mesmas histórias, alguns com mais detalhes do que outras, alguns apóstolos, né, dão ênfase ao Filho de Deus de determinada forma, outros de outra forma. No Evangelho de Mateus, o Senhor diz que ele enviou os 12 discípulos. No Evangelho de Lucas, que nós lemos, o Senhor fala que ele enviou 70 homens, e eu creio que os 12 discípulos faziam parte desses 70 homens, né? Eu creio que eram homens já recebendo a autoridade de Deus, e os 12 discípulos participavam desse contexto, nesse momento, que Deus estava ali já dando algo muito grande ao seu povo, entregando algo muito poderoso ao seu povo. Se você olhar o Evangelho de Mateus aqui, ele diz assim algo de uma forma bem mais forte do que ele falou ali no Evangelho de Lucas, quando ele diz: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades, né? E nós sabemos, irmãos amados, que a palavra de Deus, ela é perpétua, né? Você sabe que a palavra de Deus, ela é perpétua. Você sabe que o chamado de Deus, que aquilo que Deus fez, né, aquilo que Deus determinou para os seus servos, para aqueles que são enviados por ele, né, é da mesma forma. Jesus, ele deu a mesma autoridade e deu o mesmo poder a você e a mim, quando ele nos envia para fazermos a grande obra dele, para que muitas pessoas sejam curadas e edificadas. Se nós olharmos o contexto das ordenanças de Jesus Cristo nesses trechos bíblicos que nós lemos, você vai encontrar ali grandes orientações para qualquer servo de Deus. Você vai encontrar ali a vontade de Deus, né? A vontade de Deus que nós estejamos indo e anunciando o Evangelho, anunciando que o reino de Deus está próximo, conforme ele disse aos seus discípulos: vão, entrem nas casas e anunciem que o reino de Deus está próximo. Devemos estar ali atentos a isso e não perder de vista que esse é o grande fundamento da vinda de Cristo neste mundo, anunciar, né, o reino de Deus, anunciar que o reino de Deus estava próximo, anunciar que o reino de Deus é possível, que o reino de Deus acontece, que o reino de Deus está ali disponível a todos nós. Esta é a grande mensagem de Jesus Cristo nos evangelhos, desde João Batista, né? Quando João Batista pregava, ele pregava dessa mesma forma que Jesus falou aqui. Ele falava assim, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Essa era a pregação de João Batista. E esta era a ordenança de Jesus Cristo. E ele disse: vão. E ele disse para eles irem antes que ele fosse. A Bíblia diz que eles precediam a Jesus nas aldeias, nas regiões pelas quais Jesus havia enviado os seus discípulos. E ele disse assim: olha, não levem nada, não levem nada, não levem nada, não levem duas túnicas, levem uma túnica só, não levem nada nas suas bolsas, né? Não se preocupem com o suprimento que vocês, né, com aquilo que vocês vão ter que comer, não se preocupem com o sustento que vocês vão ter que ter, né? Simplesmente estejam indo na dependência de Deus, na dependência do Senhor, na dependência daquele que é aquele que enviou. E nós sabemos que Deus é esse que realmente, que Deus faz dessa forma, como ele falou com Jesus, como Jesus Cristo falou ali àqueles discípulos que estavam sendo enviados. Porque muitas pessoas se preocupam com muitas coisas, com muitos detalhes. Muitas pessoas se preocupam, né, com situações que Deus deve ser o supridor. Se o povo de Israel fosse pensar, né, como eles iriam atravessar ali o deserto, eles não tinham saído do Egito. Eles confiavam em Deus. Sabiam que Deus seria ali o supridor da jornada deles, o supridor, né, da vida deles naqueles momentos pelos quais eles estavam ali pela fé caminhando. E nós somos assim também, irmãos. Se você não acreditar que Deus vai cuidar de você neste mundo, né, você já estaria morto. Você já estaria perdido. Se Deus não estivesse cuidando de você nesse mundo, o que seria da sua vida? Se Deus não estivesse ali, né, preparando as coisas pelas quais você já está vivenciando, né, como seria a situação da sua vida hoje? E nós vemos, irmãos amados, Deus cuidando do seu povo. Deus cuida de você, Deus cuida da sua família, Deus cuida, né, de tudo aquilo que você tem, se você verdadeiramente se atentar àquilo que ele está dizendo. Se você verdadeiramente, né, acreditar que o seu Deus, o Deus que cuida de todas as coisas, está ao seu redor. E nós vemos uma palavra de autoridade dessas, irmãos. E nós não podemos fraquejar naquilo que Jesus falou. Nós não podemos fraquejar naquilo que Jesus é, né, entendendo que o nosso Deus é esse mesmo que vai à nossa frente, concedendo autoridade, e essa autoridade tem que ser usada por nós, senão nós vamos perecer. Se nós não usarmos da autoridade que Deus dá, nós vamos perecer. Por isso que Ele deu autoridade, para que nós possamos usar da autoridade. Não adianta nada você ter autoridade, ficar quieto no teu canto, olhando para as paredes, deixando tudo ao seu redor acontecer. Não, nós temos que usar da autoridade de Deus. Né? Existem palavras de Deus, irmãos. A própria diaconisa Dorenice leu o Salmo 125 aqui, né? Dizendo daquilo que Deus é na nossa vida, né? A certa passagem bíblica, o Senhor Deus diz que a sombra das mãos de Deus nos guardam. O Senhor Deus diz no livro de Isaías que, né, a fúria do nosso inimigo é como uma tempestade contra um muro, né? A Bíblia diz, a Dorileu, né, que os montes de Sião estão ao redor de nós, estavam ao redor de Jerusalém, e assim é o Senhor ao redor de nós, nos protegendo, nos guardando. Quando o teu inimigo vier, ele vai bater contra um muro, né, conforme diz a palavra do Senhor, a fúria do nosso inimigo é como uma tempestade contra um muro, é ineficiente, não tem chance, né, dela ter efeito ou causa, né, causar algum dano, porque esse é o Senhor que está ao teu lado, cuidando de você e te protegendo e guardando a sua vida do teu inimigo, porque o teu inimigo trabalha contra você e você tem autoridade contra ele. Você tem autoridade para agir em relação àquilo que o teu inimigo deseja fazer sobre a sua vida. O problema é que as pessoas, às vezes, nessa igreja não, que a gente vem trabalhando isso há muito tempo, há muitos anos, né? Mas as pessoas têm medo do diabo. As pessoas têm medo da retaliação do diabo, as pessoas têm medo das ações do diabo, as pessoas têm medo de tudo aquilo que ele pode fazer, e se esquecem do Deus que está com elas, né? Se esquecem da autoridade que tem sobre as trevas, né? E isso, irmãos amados, né, é resultado de uma igreja decadente, né? A falta de fé, a crença, né, num diabo mais forte que Deus, né, é resultado de uma igreja decadente. São aquelas teorias malucas, aquelas teorias de batalha espiritual, aquelas teorias, né, de libertação que existem por aí, que na verdade muitas vezes são uma grande mentira. E eu vivi esse mundo, irmãos. Toda a minha vida, toda a minha criação espiritual foi ligada à libertação. E eu já vi muita coisa que você nem imagina que possa existir, ligada à libertação dentro da igreja. Né? Então existem literaturas e literaturas, né, que dizem muita bobagem por aí, e eu conheci tudo isso, eu conheci a verdade e eu conheci a bobagem. Né? Deus mostrou a verdade e Deus mostrou a mentira. Pessoas que são levadas a acreditar no poder do diabo maior do que o poder de Deus. Devemos ter sabedoria, sim, mas devemos, acima de tudo, entender que Deus é muito maior do que o nosso inimigo, que Deus é aquele que transforma todas as coisas em favor de nós. A própria Bíblia diz que o Senhor daria nações por causa do seu povo, por causa de nós. Deus trocaria nações por causa do seu povo. Tal é o amor e o cuidado que ele tem sobre as nossas vidas. Não podemos fraquejar, irmãos, na nossa fé, acreditando na verdade que é a palavra do Senhor e usando desta verdade para que você seja um vencedor, para que você seja uma pessoa irresistível ao teu inimigo, para que você possa abençoar muitas vidas que estão oprimidas, que estão tristes, que estão amarguradas, que estão sofrendo com inúmeras dificuldades. E quantas vezes essas pessoas não têm força suficiente para se levantarem? É por isso que Jesus mandou o seu povo, os seus discípulos, né, irem pelas aldeias, entrarem nas casas para abençoarem as pessoas que ali estão. E olha, irmãos, não é você, é Deus. E olha, irmãos, não é o poder que você tem, mas é o poder de Deus transmitido através de você, que vai fazer a grande obra. Então você pode ir, então você pode acreditar que Deus vai fazer aquilo que Ele deseja fazer para abençoar outras vidas, inúmeras vidas, para abençoar ali as pessoas que estão ao seu redor, né, querendo Deus sempre trazer algo novo para as pessoas que estão necessitadas. Algo novo para as pessoas que estão necessitadas. Deus, Ele deseja cada vez mais, irmãos, nos usar. Né? Porque Ele falou aqui no texto que nós lemos, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. E aqueles que conhecem a verdade, aqueles que têm verdadeiramente ciência da autoridade que Deus nos dá, são poucos. São poucos hoje, irmãos amados, que conhecem a verdade ao ponto, né, de usarem do conhecimento da verdade para destronarem Satanás e seus demônios das obras que estão acontecendo nas pessoas que estão ao nosso redor. Infelizmente, essa é a verdade. Infelizmente, esse contexto existe hoje no meio do povo de Deus. Um povo que tem pouca fé, né? Porque verdadeiramente prefere olhar aquilo que Satanás está tentando incutir nas pessoas do que acreditar na intensidade da palavra de Deus. E a intensidade da palavra de Deus, conforme você viu aqui, né, é muito forte, né? Quando nós lemos aqui, por isso que eu quis ler aqui o trechinho do Evangelho de Mateus também, para você entender, né? Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Toda sorte de doenças e enfermidades. Vira para o seu irmão que está ao seu lado assim e diz assim para ele: toda sorte de enfermidades. Né? É, não é pouco não, né, irmãos? Né? É muito grande, né? Muito grande aquilo que Deus fez. E nós não podemos ser tímidos, né, nessa causa, porque se nós formos tímidos, poucas pessoas serão abençoadas, né? E poucas pessoas serão alcançadas por aquilo que nós temos que fazer. Algumas pessoas também pensam, irmãos, que para ir fazer a obra de Deus, é necessário uma grande preparação espiritual. Muitas pessoas acham que para expulsar um demônio, precisam estar num estágio, né, extremo de santificação para que aquilo aconteça, e muitas vezes vão se preparar e vão se preparar e vão se preparar e jejum, quando tem que orar por alguém, começa a jejuar, começa a plantar bananeira, começa a rolar no chão, né, começa a acordar de madrugada, quando na verdade esse é um contexto que deve fazer parte da nossa vida diariamente. Nós devemos estar preparados sempre para fazermos a obra do Senhor, para curarmos o enfermo, né, para, né, expulsarmos um demônio que está sobre uma pessoa, que está dentro de uma pessoa. Devemos estar preparados sempre. Eu não defendo a consagração para algo, eu defendo a consagração para Deus. Né? Devemos estar consagrados para Deus, porque aí nós vamos ser usados por Deus sempre. Quando for necessário, nós seremos usados e seremos usados com poder e autoridade, Sempre. Mas as pessoas ainda assim têm essa mania também, vou chamar de mania, ou foram doutrinadas dessa forma, ou foram ensinadas dessa forma, ensinadas de forma equivocada, né? De repente, Deus precisa te usar e você não vai estar preparado, aí você não vai, né? Deus quer te usar para curar o enfermo, você fala, ah, eu não jejuei, ah, eu não orei, ah, eu não li a Bíblia, ah, eu fiz bobagem por aí. E aí, você mesmo vai ser um impedimento de Deus na sua vida, porque você está, né, com uma vida, a sua própria vida está sendo tratada de forma espiritual, de forma equivocada. A sua vida espiritual está sendo tratada de forma equivocada, quando nós devemos estar ali, na presença de Deus, sempre preparados. Sabe para quê? Para Ele falar conosco, sempre preparados para nós orarmos por alguém, sempre preparados para nós darmos um conselho para alguém. Devemos estar sempre preparados para isso. E tudo isso que eu falei, irmãos, depende, tudo isso, para você ser usado por Deus, e você não, ao invés de abençoar, amaldiçoar uma vida, você precisa estar preparado no seu dia a dia. Quantas vezes eu estava em casa trabalhando e tocava o telefone, irmãos, não foi uma vez, duas vezes, três vezes, mas muitas vezes eu estava trabalhando em casa, tocava o telefone, era uma pessoa chorando às vezes, uma pessoa com um problema, passando por uma grande luta, querendo ali uma palavra, querendo um conselho, querendo uma oração. Quantas vezes isso aconteceu, irmãos, e eu tive que parar ali, né, e naquele momento ser usado por Deus, na palavra, na oração, na orientação, qualquer que seja o contexto. Deus não escolheu a hora, Deus não escolheu a hora que eu estava orando, Deus não escolheu a hora que eu estava ali, né, lendo a Bíblia, Deus não escolheu a hora que eu estava ali, né, em jejum, Deus escolheu a hora que era necessário para aquela pessoa, né, vir buscar ali o poder de Deus, para que o poder de Deus se manifestasse nela. E nós devemos compreender isso, né, que Deus vai, né, enviar a vida quando for necessário que seja enviado. Portanto, você tem que estar preparado. Portanto, você tem que ser essa pessoa que a sua fé é muito maior do que os rituais, do que aquilo que talvez você tenha aprendido a tua vida inteira, que foi um aprendizado equivocado, que foi um aprendizado alicerçado pelas trevas, escrito pelas trevas, para que a igreja seja uma igreja cheia de rituais, para que a igreja seja uma igreja, né, com pouco poder, né, e que vidas, né, poucas vidas sejam alcançadas por aquilo que, né, por Deus e por aquilo que Deus pode fazer, pouca coisa acontecendo na vida das pessoas em relação àquilo que poderia acontecer. E você precisa ter esse discernimento, irmãos. E se você tiver esse discernimento e esse entendimento, a sua vida espiritual será diferente, porque você vai se preocupar não uma vez por mês em se consagrar, porque você vai se preocupar não uma vez por mês em estar na presença de Deus, você vai se preocupar em estar hoje, amanhã e depois de amanhã na presença de Deus, você vai se preocupar em estar executando aquilo que Deus deseja todos os dias, e não só no domingo, e não só na quinta, e não só no último dia do mês, né? Você vai se preocupar em tratar a sua vida espiritual, porque você sabe que Deus pode te usar a qualquer momento, a qualquer instante, para falar algo dele, para ministrar algo dele, né? Para fazer algo grande na vida das pessoas, porque Deus deu autoridade ao seu povo, para que nós possamos agir com essa autoridade, né? E muitas vezes o diabo talvez acuse, né? É, você tem autoridade, e aí aparece a oportunidade, você quer ir, você quer orar, você quer falar, e o diabo fica acusando você. Não, você não leu a Bíblia, você não orou, e você não fez isso, e você fez aquilo, você, né, falou palavrão, você gritou, você, né, blasfemou. E o diabo começa a acusar, e você se transforma num bonecão do diabo. fazendo a obra de Deus quando ele quer que você faça. E ele vai querer que você faça a obra de Deus nunca. Né? E aí as pessoas são aniquiladas na sua fé, na sua perseverança, se sentem indignos e não fazem nada, porque foram doutrinadas de forma diferente, porque foram ensinadas, né, de forma equivocada daquilo que Deus deseja que nós estejamos fazendo para Ele. Né? Vão, pregue o Evangelho, cure os enfermos, expulsem os demônios. Essas são as ordenanças de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essas são as ordenanças que Deus deseja que nós estejamos executando hoje, para que muitas vidas sejam abençoadas pelo poder do Senhor. Esses dias, o presbítero Leonardo foi usado por Deus para curar uma pessoa que tinha câncer, dentro de um hospital. Se ele fosse lá visitar o irmão Zé Antônio e conversasse um monte com o irmão Zé Antônio, se alegrasse com o irmão Zé Antônio, orasse pelo irmão Zé Antônio, a pessoa lá não seria curada. Ele se motivou a fazer. Se motivou a falar do poder de Deus. Se motivou a orar para que aquela vida pudesse ser alcançada pelo poder de Deus naquele instante. E você, irmãos, vai ver o resultado do Senhor. Você vai ver Deus operando. Você vai ver os grandes milagres do Senhor. Você vai ver, né, os resultados daquilo que Deus falou que faria através da sua vida. Você vai ver os sinais de Deus. Você vai ver os sinais de Deus na tua vida. Porque quando você começa a agir acreditando, tendo a fé, né, que Deus deseja que nós tenhamos, e o discernimento, irmãos, precisamos ter o discernimento, entender aquilo que nós estamos fazendo. Quando isso acontece, irmãos amados, o resultado vem, né, o poder de Deus se manifesta e as coisas acontecem, para que Deus seja glorificado, sempre para que Deus seja glorificado. E você vai ver muitas vezes os sinais de Deus acontecendo na tua vida, né? Para fazer cumprir, né, a palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, dizendo, né, esses sinais vão seguir aqueles que crerem em meu nome, né, Jesus falando, né, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados, expelirão demônios, beberão coisas mortíferas, não causará dano, pegarão em serpentes. Esses sinais vão seguir aqueles que crerem, vão seguir esses sinais, vão seguir a tua vida, e você vai continuar ali fazendo a obra, motivado pelo poder de Deus, né? Motivado por aquilo que Deus faz, e é assim que Deus faz mesmo, né? Deus, quando usa o homem, né, ele entende que é a glória de Deus, o verdadeiro servo de Deus entende que é a glória de Deus se manifestando, mas ao mesmo tempo a fé dele aumenta. Quanto mais sinais, mas a nossa fé aumenta, né? Mas a nossa fé está ali, né? Opa! É. E parece que é um combustível, né? É. Eu tenho certeza que quando... Tenho certeza disso porque não é ele. Não é... Quando o presbítero Leonardo soube, deu vontade de sair, dele sair orando para todo mundo, né, irmão? Não é assim? É assim. E é natural. Dá vontade da gente, né, sair orando para todo outro canto aí. Para que a glória de Deus se manifeste. Para que a glória de Deus se manifeste. Né? E será assim na sua vida também. A glória de Deus se manifestará através de você. Das suas palavras, através da sua oração. Da sua ministração. Né? Eu sempre falo assim, irmãos, só para a igreja, para reafirmar para a igreja, eu sempre falo que existe uma grande diferença, mas uma enorme diferença entre a oração intercessória e a oração de ministração. Existe uma grande diferença, uma diferença imensa. E as pessoas, às vezes, elas misturam as coisas, elas misturam a sua oração, e a sua oração ela acaba sendo uma oração meia difícil de se entender no mundo espiritual. Você quer ver um exemplo? Existe uma grande diferença de eu falar assim, tipo assim, deixa eu falar para o Felipe ali, Felipe, Deus te abençoe, né? Eu falo assim para ele, Felipe, Deus te abençoe, de eu falar assim para ele, eu te abençoo em nome de Jesus. Existe uma grande diferença de eu falar, Deus te abençoe, e de eu falar para ele assim, eu te abençoo em nome de Jesus. Uma grande diferença. A primeira é uma oração intercessória, a segunda é uma oração de ministração. Ministração de poder. Administração de poder, e você precisa discernir isso quando a tua oração é intercessória e quando a tua oração é orientação, é oração de administração de poder. Para que o mundo espiritual, ele seja trabalhado por você. Para que as coisas aconteçam no mundo espiritual, né, de forma mais fácil do que a confusão que muitas vezes os próprios crentes fazem na sua própria oração. E existe um momento espiritual para as duas orações. A oração intercessória e a oração de ministração. Jesus estava falando aqui de uma oração de ministração. Uma oração de ministração de poder. Né? Que os servos dele que estavam indo ali estivessem ministrando poder. Ministrando, né? O poder para aquelas vidas que estavam ali sendo alvo do Senhor Jesus naquelas aldeias e naquelas regiões pelas quais as pessoas estariam passando ali. Deu para você compreender isso? É, você precisa compreender essas coisas para que você seja usado por Deus da forma correta, né? Ou melhor, para que Satanás ele seja impactado da forma correta sempre, né? Da forma correta sempre. E aí você será um grande instrumento de Deus, sempre com grande discernimento. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Né? Os discípulos vieram regozijantes, né, do resultado daquilo que eles fizeram, dizendo que os demônios se submetem ao nome de Jesus. Continuam se submetendo ao nome de Jesus. É, e não é, irmãos amados, o nome em si, Jesus, não são as cinco letras, né? Do nome Jesus, mas é a autoridade que está sobre o servo de Deus que se usa do nome de Jesus para fazer a obra. E eu sempre falo assim, as pessoas às vezes criam rituais tão malucos que acham que tem que ser de um jeito, a oração tem que ser de um jeito, a oração tem que ser de outro jeito. Eu não acredito em nada disso, irmãos. Eu simplesmente acredito que quando eu vou em nome de Jesus. E se eu entrar numa casa, e falar assim, eu vim aqui em nome de Jesus, eu posso orar e expulsar um demônio sem falar mais, que eu já falei, eu estou aqui representando Jesus, eu estou aqui para ser usado por Jesus, eu estou aqui para fazer a obra de Jesus. Eu já anunciei no mundo espiritual, e ali eu posso falar assim, sai demônio, sai dessa vida. Eu posso falar, ser curado, que eu já falei que eu estou em nome de Jesus Cristo. E as pessoas, muitas vezes, se preocupam mais com a teoria, se preocupam mais com os rituais, do que, né, naquilo que verdadeiramente acontece no mundo espiritual. E Satanás adora isso, né? Ele adora isso. Satanás, ele adora, né, o povo de Deus se confundindo todo. Ele adora o povo de Deus, né, se enrolando todo, né, nas teorias, nos rituais, naquilo que aprendem, né, como modelo. Modelo disso, modelo daquilo, tem que fazer desse jeito, tem que fazer daquele outro jeito. Quando na verdade nós temos que fazer aquilo que Jesus mandou. Né? Como Jesus mandou. Para que as coisas de Deus aconteçam. Para que as coisas de Deus se manifestem. Né? E cada um tem um jeito, cada um tem um estilo. Cada um trata de um jeito, cada um Deus trata de um jeito, né? Uma vez eu estava numa igreja assim, eu era diácono, fui visitar uma igreja, e tinha um pastor de fora, né? Eu acho que já contei essa história aqui, mas não lembro direito se eu contei. Tinha um pastor de fora e o pastor acabou de pregar, e ele começou a orar pelas pessoas assim, chamou as pessoas à frente, começou a orar, começou a impor as mãos. Aí ele chegou perto de uma mulher e manifestou o demônio na mulher, e a mulher, o demônio quis sair correndo, quis fugir. Ele quis sair correndo e o pastor teve que ir lá e pegou no braço da mulher assim, né? E foi até a mulher, expulsou o demônio falando no ouvido dela. Falando no ouvido dela. Né? E eu olhei aquela situação assim, eu glorifiquei a Deus, porque Satanás, ele não é convencido pelo barulho, pela intensidade da sua voz, ele não é convencido, né, pelo jeito que você faz, ele é convencido pela autoridade de Deus que está sobre a sua vida e pela fé que está em você. Você não precisa gritar com ele. Você precisa ordenar para ele, determinar para ele, determinar. Não precisa gritar. Se o seu estilo for gritar, tudo bem, mas é uma questão de estilo, não é uma questão que aquilo vai trazer algum impacto. Ele não tem medo de nós, ele não tem medo de cara feia, Satanás, ele tem medo de Jesus, ele tem medo de um servo de Deus. Aquele demônio quis fugir, que ele sabia o que ia acontecer com ele. É disso que ele tem medo. De um homem e de uma mulher com unção. De um homem e uma mulher que tem discernimento. De um homem e uma mulher que sabe aquilo que estão fazendo. De um homem e uma mulher, né, que são verdadeiramente instrumentos dele. Não por teoria, mas por entendimento. Esse é o povo que Deus deseja. Esta é a igreja que Deus deseja. Nós vamos começar a campanha aqui amanhã. E eu não ia pregar esse texto bíblico aqui hoje. E hoje de madrugada, né, Deus falou comigo. Deus falou claramente aos meus ouvidos de que esta é a preparação que nós devemos ter. Ir com fé e entendimento para fazer aquilo que ele deseja fazer durante esta campanha. E isso tudo vai acontecer para a glória do Filho de Deus, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então os obreiros se preparem. Então os ministros de Deus se preparem para fazer a grande obra de Deus com autoridade e fé. Para que muitas vidas sejam abençoadas durante essa campanha. Eu não sei quantas virão. Não sei quantas pessoas virão. Eu sei que nós estaremos aqui para ministrar a autoridade e o poder de Deus. Para que muitas vidas sejam abençoadas. E Deus há de enviar as vidas pelas quais Ele deseja abençoar. Para a glória do santo nome do Senhor. Somente para a glória. Para a glória do nosso Deus, porque o nosso Deus é altíssimo e tremendo. Ele é o Deus de toda a terra. Eu gostaria só de lembrar a você uma palavra que Jesus disse também aos seus discípulos. Depois desse trecho que nós lemos aqui, ele falou duas palavras muito fortes no livro de Lucas, capítulo 10, nós lemos agora o versículo 17 que disse, né? Então regressaram 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem ao teu nome, pelo teu nome. Aí Jesus falou, mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, os causará dano. Vou repetir para você. É muito forte, irmãos. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Você quer acreditar que Satanás vai te retaliar? Você quer acreditar que você vai fazer a obra de Deus e vai sofrer porque você está fazendo a obra de Deus? Você quer acreditar nisso? Olha o que Jesus falou. Você tem autoridade sobre o poder das trevas e nada poderá te causar dano. Esses dias essa semana eu assisti Paulo, o apóstolo de Cristo, né? Me sugeriram para assistir. E, na verdade, não é história de Paulo, é história de Lucas, né? É o livro de Atos dos Apóstolos. O título está meio fora daquilo que é o filme, né? E eu estava assistindo o filme. E quantas vezes, quanto sofrimento Paulo teve, né? Paulo, ele foi chicoteado, Paulo foi apedrejado, Paulo foi arrastado pelas ruas, Paulo ficou preso muitos anos, teve uma primeira prisão em Roma, ficou preso 2 anos, depois na última prisão, acho que foram 2 anos também. Foi uma jornada difícil para Paulo. As revelações de Deus foram muito grandes para Paulo, o poder de Deus foi muito grande na vida dele. Paulo foi muito usado por Deus, e é usado por Deus até hoje, né? As suas cartas, as suas orientações à igreja, todas originárias dele, a revelação do Espírito Santo, a grandeza da revelação do Espírito Santo foi dada a Paulo. Deus revelou, aquilo que aconteceria com o Espírito Santo, através dos profetas, também através de Jesus. Mas através do apóstolo Paulo, ele detalhou ali claramente aquilo que aconteceria, com o Espírito Santo de Deus em nós. E Paulo sofreu demais, mas Paulo sofreu também muito, irmãos. Uma das causas pelas quais Paulo sofreu muito foi porque ele perseguiu muitos cristãos. Ele matou muitos cristãos, ele humilhou muitos cristãos, ele fez sofrer muitos cristãos, ele chicoteou muitos cristãos, apedrejou muitos cristãos. Matou muitos cristãos. E o próprio Senhor Jesus, quando chamou Paulo e chamou Ananias lá para curar o Paulo de cegueira, ele falou: vou mostrar para ele o que é sofrer pelo meu nome. Então, tudo tem um motivo e tudo tem um objetivo de Deus. Tudo tem, irmãos. Tudo tem causa, E tudo tem objetivo nas coisas que são de Deus. Nada é por acaso. Nada é por acaso. E nós não somos juízes para julgar nada, mas nós devemos também discernir, que Deus é o mesmo. Ontem, hoje e amanhã, e Ele age igual sempre. Como Ele agiu no passado, Ele agiu com Paulo. Como Ele agiu antes de Paulo, Ele agiu com Paulo. Como Ele agiu com Davi, que era grande servo dele, vitorioso também, Ele agiu com Paulo. Davi sofreu bastante também por causa dos seus pecados. E essa é a nossa vida. Devemos olhar para frente sempre. Que Deus sabe o melhor para nós. A justiça de Deus, irmãos, ela é justa. Por isso que eu falo assim, O povo de Deus tem que tomar cuidado quando falar assim para Deus: Senhor, faz justiça à minha causa. Toma cuidado, A justiça de Deus, ela é justa sempre, Então que você tenha esse entendimento, esse discernimento, essa motivação para fazer aquilo que Deus deseja fazer através da sua vida, com autoridade e poder, para que a grandeza de Deus se manifeste em você sempre. Amém? Amém. Fique de pé, vamos orar. Como Deus deu autoridade a você. Chegou a hora nesta manhã de você se apresentar para Deus como um soldado, como uma pessoa que deseja ser usada por Deus mesmo. E olha, irmãos, o ser humano tem muitas lutas, mas que uma das suas lutas não seja o medo. Não seja o medo do diabo. Que uma das suas lutas não seja o medo de sofrer as consequências pelas suas atitudes em relação a Deus. Que você não tenha esse sentimento demoníaco que foi plantado nas igrejas, sabe, que foi ensinado, sabe, de forma de tal, de tanta, com tanta intensidade nas igrejas, né, que as suas lutas não sejam, não passem por isso. Que você entenda verdadeiramente que o teu inimigo está debaixo dos teus pés, que a mão de Deus está levantada para te proteger e guardar, conforme diz a palavra dele, né? Que o Senhor está ao teu redor, como os montes de Sião estão ao redor, né, do povo de Deus. É como Eliseu pediu para Deus abrir os olhos de Geazi, para ele ver o exército de Deus que estava ao redor do exército inimigo, que eram muito maiores. A quantidade do exército de Deus, a força do exército de Deus era muito maior do que a força do inimigo. Que você se lembre da palavra do Senhor, da palavra de Deus, quando ele diz: aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, diz o Senhor. Diz o Senhor: aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos. Que você não tenha medo. Lute contra você mesmo, lute contra os seus sentimentos, lute, né, com o teu desânimo, lute, né, com a tua falta de fé. Mas não lute, não, que não, a sua luta não tem esse fator mais. Abandone esse fator, que ele é desprezível. O próprio Senhor Jesus falou, né? Eu vi Satanás cair do céu como um raio, como um relâmpago, ele falou. Como um raio ele caiu do céu e eu vi ele caindo do céu. Já foi tratado por Deus em um momento. E será tratado por você por causa da autoridade que está sobre a tua vida sempre. Para a glória do Senhor, do Deus de Israel, aleluia. Eu vou abençoar a sua vida agora. Fale com Deus.